Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 107 do Quarta Categoria, Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em vários outros agregadores. E também estamos no YouTube, onde você nos ajuda bastante caso se inscreva no nosso canal. A gente vai seguindo aqui nossa série de entrevistas com os treinadores que conseguiram acesso em 2023. E agora, nessa edição, vamos bater um papo com Gerson Guzmão, treinador do Caxias, que já tinha histórico de acessos com o Operário Ferroviário na Série C e D, já passou por Botafogo da Paraíba, Remo, foi campeão piauiense em 2023 pelo River do Piauí, e estava no Floresta quando decidiu assumir o desafio de levar o Caxias a um acesso que o time buscava há tanto tempo. Seja bem-vindo ao Quarta Categoria, professor Gerson.
Boa noite, obrigado, Elison. Boa noite, Marcos, Felipe. Prazer estar podendo falar com vocês aqui um pouquinho sobre essa conquista, como você falou. Clube que há muito tempo buscava esse acesso e, felizmente, nós conseguimos no ano de 2023.
E também aqui para falar com o professor Gerson sobre a campanha do Caxias e também, claro, sobre a história do treinador, estão comigo meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, pessoal.
Saudações, Elison, Marcos e principalmente hoje o Gerson, né? Gerson que tem muita história aqui no Paraná, estado onde eu resido, né? Com o Operário, né? Que subiu a Série D e a Série C. Também fez parte do título do Paranaense, né? Estava na comissão. Obrigado pela participação. Vamos falar sobre esse acesso que finalmente chegou, né? Que você tanto esperava, e o Gerson ajudou a conquistar esse acesso com o Caxias.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Elison Felipe é o nosso convidado, professor Gerson Guzmão. E a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Estamos aí para mais uma rodada de entrevistas, né? Com os treinadores do acesso, acho que é um dos momentos mais legais deste podcast, né? Para quem acompanha a gente desde 2020, né? Quando chega na parte de quartas de final, acho que já dá aquela ansiedade de ver quem é que vai ser entrevistado, quem vai ser sabatinado neste podcast. E hoje é o dia de entrevistar o Gerson Guzmão, que também tem muita história aqui no futebol capixaba, né? Eita. Só que não da forma como eu gostaria, mas enfim, papo para logo mais.
Pois é, então agora a gente vai para a nossa vinheta rapidinho e a gente volta batendo papo com o Gerson Guzmão.
Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Começando de vez agora esse episódio 107 do Quarta Categoria para bater um papo com Gerson Guzmão. E eu vou começar já com as perguntas, né? Você chegou em um Caxias cambaleante na primeira fase, professor. Talvez dessas últimas edições em que o time bateu na trave, fosse a que menos houvesse expectativa com essa possibilidade de acesso. Só que você chegou e conseguiu implementar rapidamente um trabalho sólido, sem tanto alarde. A equipe acabou crescendo bastante e finalmente chegou a esse tão sonhado acesso. E aí, obviamente, não é uma receita de bolo. Mas eu queria saber de você qual foi o principal ponto que você acha que mudou desde a sua chegada para que uma equipe que não estava tão bem acabasse conquistando essa vaga na Série C do ano que vem.
É verdade. Quando nós chegamos no Caxias, eu e minha comissão técnica, nós encontramos primeiramente um grupo muito disposto a trabalhar, muito disposto a atingir o objetivo. Isso para mim era fundamental. Né, naquele momento. A equipe passava por oscilações, sim, bons e maus momentos dentro da competição, muita cobrança, né, como você bem colocou, o torcedor desacreditado em relação à equipe, àquilo que a equipe estava jogando, e em comparação a anos anteriores, em que o futebol do Caxias na primeira fase sobrava, né, era sempre uma equipe que fazia muitos pontos, muitas vitórias, já tinha uma equipe bem consolidada, já na primeira fase, e após a nossa chegada, a gente teve que fazer uma intervenção grande, né? Primeiro, entender as características dos atletas que tinham para poder montar uma estratégia, um modelo de jogo que pudesse se encaixar em relação ao material humano que nós tínhamos, né? Então, foram aí 5 jogos na primeira fase, em que a gente acabou até alternando bastante a equipe para tentar achar um modelo de jogo, tentando achar uma formação de 11 que se encaixasse mais, que passasse essa segurança para o torcedor, né? Porque era fundamental, nós precisaríamos do apoio. O Caxias sempre foi tradicionalmente muito forte em casa, né? Perdeu muito poucos jogos em todas as competições que joga. O fator casa é muito, muito decisivo para o Caxias, e nós precisávamos passar essa confiança para o torcedor que vinha desconfiar. Então, foi no primeiro momento detectar realmente a característica dos atletas. Muitos eu já conhecia, mas de enfrentá-los, não de ter trabalhado junto. E nós, né, como eu falei, tivemos uma resposta muito boa dos atletas, que era um grupo muito trabalhador, um grupo que queria melhorar, que sabia que a parte física precisava evoluir também para poder ser mais competitivo. É o que a Série D exige, né? Nós tínhamos uma equipe que era muito técnica, mas que competia pouco. Então, talvez em outras divisões até pudesse ter resultados melhores, mas na Série D você precisa competir mais do que jogar. Se você conseguir competir bem e ainda apresentar um bom futebol, é uma receita de sucesso. Agora, se você não... Você só com bom futebol e não competindo, você não vai longe na série D, não. Então, a gente conseguiu colocar isso na cabeça dos atletas, né? E dentro dos treinamentos, dentro das semanas cheias de trabalho, a gente conseguiu ver essa evolução e realmente chegou no mata-mata, foi onde que a gente cresceu mesmo e conseguiu o objetivo.
Treinador, boa noite novamente, né? Eu queria saber como é que foi para você esse retorno ao Caxias, né? Você chegou no meio aí da primeira fase, né? Para tentar recuperar o bom futebol da equipe gaúcha, né? E a gente sabe que você tem uma história já com o Caxias, né? Já foi auxiliar técnico em 2014, um ano que o time quase caiu da Série C para a Série D, né? E eu queria saber o que, que representou para você essa volta à sua antiga casa. Ainda mais num momento assim que o clube estava batendo ano após ano na trave na busca desse tão sonhado acesso.
Eu já conhecia o clube, né, já havia trabalhado como auxiliar e tenho acompanhado muito o Caxias nos últimos anos, todos esses insucessos, né, no momento decisivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que é um clube que está totalmente estruturado para ascender as divisões maiores, aí, sem dúvida nenhuma. Todos aqueles profissionais que por aqui passavam falavam disso, né, que precisaria só o resultado de campo, porque o clube estava estruturado, estava preparado em todos os seus departamentos, toda a sua organização para chegar aí a divisões maiores. Então, para mim, quando eu recebi o convite, primeiro de retornar ao meu estado, sou gaúcho, sou natural de Novo Hamburgo, conheço bem o futebol do Sul, né, e estava aí já praticamente 3 ou 4 anos lá no futebol nordestino. E quando apareceu essa oportunidade num clube como o Caxias, que eu conheço, que eu sei da grandeza, sei da seriedade que o clube tem e que a direção trabalhava muito por esse acesso, então entendia que poderia dar minha contribuição sim, né, sabendo que também poderia entrar para a estatística de ser mais um profissional que passou e não conseguiu o acesso, mas tinha uma convicção grande que poderia dar a minha contribuição e, dentro da minha experiência já de Série D, agregar alguma coisa no clube. E, felizmente, deu certo, né? A gente conseguiu chegar nos nossos objetivos aí, mas, para mim, quando recebi o convite, eu não pensei duas vezes, sabia que eu já há algum tempo estava esperando por uma oportunidade de voltar ao futebol, né, principalmente do Rio Grande do Sul. É um futebol que eu gostaria de voltar, gostaria de trabalhar, e a oportunidade apareceu no Caxias, e tenho certeza que foi o clube certo para esse meu retorno aqui. Agora a gente espera poder planejar bem aí um ano de 2024.
Se eu não me engano, professor, o seu retorno foi diante do Novo Hamburgo, né? Do time da sua cidade.
Exatamente, um clube que eu comecei como um atleta, nas categorias de base, depois joguei como profissional, trabalhei em todas as categorias de base, em todas elas, né, desde a escolinha até o sub-20, fui auxiliar técnico do clube, iniciei meu primeiro trabalho como treinador profissional, foi no Novo Hamburgo, então tenho um carinho especial e a minha estreia foi casualmente contra o Novo Hamburgo, o clube da minha cidade, o clube que eu tenho um carinho muito grande.
É, antes da sua estreia, né, o Caxias vinha de duas derrotas, né, inclusive uma emblemática, né, como você citou, o Caxias é muito forte em casa, perdeu o Perseiro Luz. Você conseguiu acompanhar, ver as gravações, os vídeos desses jogos, né? E claro que existe um respeito, né, justo entre os treinadores, mas o que você via de que precisava mudar taticamente na equipe, né, em relação ao que você via anteriormente, para continuar? Claro que tinha pouco tempo, né? Ainda mais, foi pouco tempo, você vai ter mais tempo agora para a próxima temporada, para impor mais seu trabalho. Mas o que você via de que você poderia aproveitar, mas que você também queria mudar em relação ao que você, caso tenha conseguido ver, principalmente nessas duas derrotas que teve aqui anteriormente na sua chegada?
É, a partir do momento que o Caxias me procurou e a gente acabou aceitando o convite, nós já buscamos, né, todos os materiais aí, através do analista de desempenho, de jogos. Eu não vinha acompanhando a Série D, até porque estava envolvido na Série C, mas rapidamente ali, naquela semana, a gente já procurou ter o maior número de informações e assistir o maior número de jogos possíveis, né? Precisava entender todo o contexto que antecedeu a minha chegada, né? Em termos de aquilo que a equipe estava jogando, da pressão que estava sofrendo, né? Principalmente pela irregularidade em termos de performance. E a principal diferença, eu acho que são características, né? São modelos de jogo. Eu acho que, como eu falei, a equipe do Caxias era uma equipe muito técnica, né? E no meu entendimento, a Série D você precisa ser um pouco mais competitivo. Então, acho que foi a grande diferença inicial que eu pude detectar e procurei trabalhar em cima disso, né? De daqui a pouco até trocar alguns jogadores, né? que não daqui a pouco não fossem tão bons tecnicamente, mas que tivessem uma competitividade maior, que tivessem um espírito de luta, principalmente sem bola, né? Se entregassem um pouquinho mais, porque a equipe do Caxias era uma boa equipe, né? Mas era uma equipe muito técnica, uma equipe que gostava de jogar, mas que também, ao mesmo tempo, dava muito espaço para o seu adversário. E isso a gente procurou mudar, né? Mesmo não tendo um grande tempo, mas como eu falei antes, os atletas estavam muito dispostos a isso, estavam muito interessados e gostavam de trabalhar. Então, procuramos aí sempre nesse espaço trabalhar em todas as situações que nós entendíamos que precisávamos ser melhorados, e também a troca de jogadores, né, acabamos trocando aí muitos atletas, né, praticamente quase que 50% da equipe a gente foi alterando aí desde a nossa chegada até a equipe que acabou tendo uma sequência aí na reta final.
Professor Gerson, você acabou estava no Floresta, né? Estava algum tempo já no Nordeste, teve duas temporadas no Botafogo, teve algum período ali no Remo, começou o ano no River do Piauí, foi campeão, foi para o Floresta. Além do fator casa, realmente, essa proximidade dos seus familiares, que realmente é algo que pesa bastante, teve algum outro fator, talvez um contrato longo até o fim do gauchão, que acabou sendo renovado, né, até o final da próxima temporada, isso pesou também para a sua troca, da sair do Floresta, que talvez hoje seja uma das melhores estruturas do futebol nordestino, para você voltar para o Rio Grande do Sul?
Não, realmente, Floresta tem uma boa estrutura, né, física, oferece muita condição para os profissionais trabalharem, e estava muito, muito bem no Floresta, em termos desse aspecto, né? Mas o Floresta tem outros problemas que acabam, né, por exemplo, um clube que não tem uma torcida muito grande, né, você joga praticamente para os familiares, enfim, isso acaba também pesando, né, o jogo fica completamente diferente de um jogo de um estádio com mais torcida. Então, tem muitos pontos positivos, né? A equipe do Floresta é uma equipe muito estruturada, muito séria, né? Com bons planejamentos, com boa estrutura física, mas tem alguns outros fatores que acabam, em algum momento também, você sentindo falta, principalmente, né, de estádios, você jogar com apoio do torcedor, você ter uma casa cheia para empurrar sua equipe, até para cobrar os seus atletas, né, no momento em que as coisas não vão bem. Acho que tudo faz parte, né, dentro do contexto natural e sem violência, né? Acho que a cobrança da torcida, em muitos aspectos, ela é salutar, ela impulsiona o crescimento do atleta, seja ele técnico, seja ele em termos de indignação, né, de brilho. Então, mas o principal fator mesmo, né, foi a oportunidade de voltar para o Rio Grande do Sul, independente do tempo de contrato. Se fosse só até a Série D, muito provavelmente eu também aceitaria, né, esse desafio, porque entendia que era uma possibilidade grande de brigar por um acesso, por um clube que vinha há muito tempo tentando esse acesso, né? E então esse foi o principal motivo, realmente, voltar ao Rio Grande do Sul para trabalhar num clube da grandeza do Caxias, melhor ainda, independente da situação contratual, até porque contrato, né, se as coisas não dão certo, também não é garantia de nada, e você pode acabar, né, sendo dispensado, sendo demitido, e mesmo tendo um contrato maior. Então, eu nunca me apeguei muito a essa situação de contrato. Gosto e entendo que o presente, né, você tem que se entregar muito ao seu trabalho, ao clube que você está, no presente, não pensar muito no futuro, porque futebol, em 20 dias, né, 3 jogos, muda muita coisa. Aquele, se num jogo de futebol, né, em um lance, eu sempre falo isso, né, em um lance muda. É, o time de guerreiro pode passar a ser time sem vergonha, e o time sem vergonha pode ser time de guerreiro, um lance, um gol que você faz ou que você toma no final do jogo. Então, você imagina, se você tiver 3, 4 derrotas numa sequência aí, você dificilmente tem continuidade. Então, eu procuro viver, né, intensamente o presente, me integrar muito forte no clube que eu estou no momento, e deixo o futuro, o contrato mais longo para a sequência, não é uma coisa que me preocupa nem me prende.
Bom, treinador, lá no início do episódio eu citei, né, que você tem uma história até com o Futebol Capixaba, uma história que gerou muitos traumas a este que vos fala, que foi a temporada de 2017, né, o Operário, com o time que foi campeão daquela edição, acabou eliminando os dois times capixabas aqui, né? Motivo de muitas piadas no grupo, né, dos redatores, né, da revista Série Z. Inclusive, motivo de muitas terapias minhas, né? Sendo eu um torcedor do futebol capixaba, tive que passar por um período de um longo tratamento. Mas, brincadeiras à parte, eu queria poder falar desse acesso lá em 2017 com o Operário, né, que foi uma campanha extraordinária da equipe, que ainda estava na segunda divisão paranaense, né, naquela ocasião, e fazer um paralelo com esse acesso do Caxias em 2023. Eu sei que Série D, já desde aquela época, já era uma competição muito difícil, e agora, com essa mudança desse formato desde 2020 para cá, né, é basicamente uma competição ainda mais complicada, um morro ainda mais íngreme a se subir. E eu queria que você pudesse falar, fazer essa comparação, né, como é que foi esse acesso em 2017, quais foram as diferenças daquele acesso para o acesso deste ano, com relação até ao próprio formato da competição, com o elenco que você lidava naquela época.
Primeiro que eu lembro realmente, né, muito... Dos dois confrontos que nós tivemos aí contra a Desportiva e depois contra o Espírito Santo, que foram jogos muito difíceis, né? Muito difíceis. Mesmo nós tendo vencido o primeiro jogo por 2-0 a Desportiva, lá em Vitória, o jogo foi muito difícil. O adversário teve muitas oportunidades também, poderia ter vencido, o jogo poderia ter sido empate. Então foram jogos muito difíceis. Depois, o Espírito Santo tinha uma defesa muito sólida, sofria muito pouco gol, e quando a gente perdeu, né, no primeiro jogo de 1-0, a gente sabia que ia ser dificílimo, né, e precisaríamos montar uma estratégia muito boa, mas lembro também, né, claramente daquilo que nós treinamos durante a semana, e procuramos pensar em todos os aspectos, e fizemos sim um jogo, né, dentro daquilo que precisávamos fazer para vencer, e depois a partida foi para os pênaltis, e a gente acabou tendo sucesso, porque sabia que nos pênaltis nós tínhamos muitos bons batedores. E tinha um goleiro que também, na decisão por pênalti, ele sempre pegava um ou dois, isso aí era... Ele mesmo falava, né? Ele poderia bater com tranquilidade. Então, lembro realmente, né, dos confrontos, foram jogos muito difíceis. É, a Série D naquele ano era um formato diferente, eram grupos de quatro na primeira fase, depois iam saindo. Hoje, né, a partir de 2020, eu acho que já mudou para grupos de oito. Dá mais jogos, né? Eu acho que deixa um pouco mais justo, pelo menos, né? Um grupo de quatro equipes, se você perde um jogo e empata o segundo, você já está com a corda no pescoço, mesmo tendo uma equipe, mas que acaba não encaixando, e uma fase de grupo com 14 rodadas, você pode recuperar, você pode melhorar dentro da competição. Eu acho que se torna mais justo, né? E acompanhei esse ano também, né, o Vitória, e a gente sabe que poderia ter pego eles aí quando eles encararam o Ceilândia, estavam muito desatentos ao adversário também. Então, eu acho que tem uma grande diferença em relação ao trabalho do Operário com o do Caxias, porque aquele grupo do Operário fui eu que montei, né, vinha já de uma manutenção de elenco do ano anterior, de 2015 já, onde foi campeão paranaense, em 2016 acabou caindo, aí depois do rebaixamento eu acabei chegando para montar uma equipe para disputar a Copa Paraná no segundo semestre, que daria vaga na Série D de 2017. Então, o grupo de 2017 era um grupo que eu conhecia muito bem, porque eu havia trabalhado com a grande maioria já como auxiliar em 2015, e em 2016 eu tinha montado a equipe que foi base da Copa Paraná, e que nós também fomos campeões lá com o Operário. Então, juntou esses dois elencos aí, a gente fez a base de 2017 e 2018, Série D e Série C. Né? Então, muito diferente, porque aqui no Caxias eu cheguei, o elenco já estava formado, eu acabei indicando, né, três ou quatro jogadores para incorporar o elenco, mas completamente diferente de você montar, planejar, estruturar, escolher os atletas que você quer desde o início, né? E esses atletas já ter um mínimo de entrosamento, já se conhecer. Eu vejo que tem uma relação aí que foi bem distinta em relação aos dois acessos que eu tive na Série D.
Eu pude acompanhar bem esse acesso, né, do Operário, né? Eu sou aqui de Maringá, caso você não saiba, né? O Maringá estava na segunda divisão com o Operário, né? Então, eu vi esse time em campo, né, aqui em Maringá. O Operário não conseguiu acesso na Paranaense, mas subiu na Série D. E depois também teve a Taça FPF. Eu lembro que o time foi um time totalmente, time quase sei que o Operário que veio para cá, o time era sub-23, né? Enquanto vocês estavam lá em Ceará Mirim disputando a final da competição, né, que conseguiu a taça. Se você foi muito bem, né, com o futebol paranaense com o Operário, né, você também teve um lado algoz com o São Joséense esse ano, né? Não, claro que o São Joséense fez muita força para não se classificar, mas na última rodada o Caxias enfrentou o São Joséense, né, um confronto direto. Você vinha de uma derrota bem acachapante contra o Concorde, no 4-0. E foi um jogo bem emocionante, né? Saíram perdendo para o São Joséense e conseguiram a virada. Como é que foi aquela preparação para aquele jogo especificamente, que deve ter mudado muita coisa em relação ao que você preparou adiante, né? Porque se não fosse aquele jogo, não teria acesso praticamente.
Exatamente, né? Primeiro que hoje eu estou em Cianorte, onde é a minha perto de Maringá, Felipe, onde é que a minha filha mora, né? Eu vim passar uma semana com ela aqui, então tô próximo. E acompanhei muito o Maringá também, é um clube que vem crescendo muito nos últimos anos. Não tenho dúvida que logo vai conseguir também um acesso, porque tá muito organizado e o futebol precisa disso, de clubes assim, né, para crescer cada vez mais, enfim, para ter bons profissionais, bons planejamentos, né? Então, não tenho dúvida que o Maringá é um clube que logo também vai buscar esse acesso aí, vai chegar na Série C. Em relação ao São Joséense, né, foi uma semana difícil, porque a gente acabou tomando uma goleada contra o Concórdia e precisávamos dar uma virada, né? Então houve uma cobrança muito forte de parte minha como comandante da equipe, da direção, né? Porque o Caxias jamais sofreu uma goleada assim na Série D, então a gente precisava ser forte, ser duro E com aquilo que aconteceu, e felizmente deu certo, né? Acho que foi um divisor de águas em que a gente acabou depois demorando muito para perder um jogo, né? Fomos perder o jogo pro Ferroviário, né? Então, a gente passou aí, acho que 7 ou 8 jogos de invencibilidade após aquela derrota. E foi uma semana difícil, foi uma semana dura, que a gente teve que fazer, né, tomar algumas decisões, mudar atletas, oportunizar para outros, enfim. O São Joséense foi uma equipe que passou todas as rodadas dentro do G4 e acabou ficando fora na última rodada, né? Nós acabamos saindo perdendo o jogo ainda e tivemos que virar, né? Porque também corríamos o risco, né? Era mais difícil, até os resultados estavam nos ajudando, mas de nem classificar, né? Ou, pelo menos empatar precisaríamos para ter matematicamente essa vaga assegurada, mas foi um jogo muito tenso, um jogo sim de risco alto, e que o torcedor também, na saída do intervalo, fez uma cobrança muito forte para nós, porque nós estávamos vindo de uma goleada no jogo anterior e perdendo o jogo em casa. Então, precisávamos dar uma resposta imediata. E o segundo tempo foi, sim, um segundo tempo muito bom, em que a gente conseguiu virar a partida e chegar na nossa classificação.
Professor, o Felipe Soares, amigo da gente, está participando aqui no chat, perguntando: no River, onde você foi campeão, o acordo inicial era para que ficasse no clube para 2024. O River só tinha o estadual para disputar nessa temporada, né? E você citou que esperava o convite do Futebol do Sul. Quais foram as condições oferecidas pelo Caxias para convencê-lo? Acho que já entrou mais ou menos naquela parte, né? Além da questão familiar. Mas se tiver algo a acrescentar, pode ficar à vontade.
Não, na verdade, nunca teve um acordo inicial para ficar no River, né? Até porque o River tinha um calendário só até o estadual, só até abril. E eu sempre deixei claro que eu sou muito grato ao River, né? Tinha sim o interesse de tem o interesse de retornar algum dia, tinha o interesse de voltar em 2024, mas não poderia ficar 8 meses inativo, né, no futebol. Então, se o River tivesse o calendário da Série D, muito provavelmente eu teria seguido no River, né? E teria feito o segundo semestre lá no Piauí também, mas, né, nunca houve nenhum acordo para voltar em 2024. Sim, havia sim um interesse meu, um desejo, porque foi um lugar que foi muito bem recebido, e quando você é vitorioso e é bem recebido, você tem o desejo de voltar em algum momento, né? E poderia ser até mesmo em 2024, mas como apareceu o Floresta, depois eu fui para o Caxias, e aí acabei... a gente conseguiu tendo acesso para a Série C, ficou inviável essa situação de retornar para o River nesse momento, mas nada impede que numa outra oportunidade, né? Tem um carinho muito grande pelo clube, pelo torcedor do River, e tenho certeza que um dia a gente vai voltar a trabalhar lá.
E aí, para emendar, eu queria perguntar sobre um episódio bem específico, sobre o jogo contra o Ceilândia, né? Como é que foi para controlar ali aqueles 15 minutos de espera pelos pênaltis, enquanto o VAR fazia ali aquela oferição final para ver se conferia as linhas, fazendo a medição e tudo mais? Como é que foi para segurar a bronca do nervosismo da rapaziada? E claro, o seu também, né? Que imagino que deve ter passado um filme gigantesco ali na cabeça.
Sem dúvida, né? Aqueles 15 minutos ali pareceram 2 horas, parecia um jogo completo, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, depois chegou a notícia que estavam realmente... ajustando o VAR. Eu acho que o grande problema do VAR no futebol brasileiro é a questão do tempo, né? É a questão para ajustar, é a questão para definir, para revisar, para se comunicar, para enfim, tomar decisão, né? Então, eu acho que o futebol ele tá perdendo muito tempo com isso, né? Hoje em dia você não pode tem um escanteio na sua área, você não pode bater um tiro de meta rápido para reiniciar o jogo, porque tem que esperar se teve alguma check-out, se teve alguma coisa dentro da área, né? Então, uma falta lateral, a mesma coisa. Então, eu acho que o futebol tá perdendo um pouquinho do ritmo, né, mais intenso, e por causa dessa demora aí, mas eu acho que é uma coisa que chegou para melhorar, né? E nós acabamos em alguns jogos tendo... O VAR nos ajudou, porque em algum lance de campo o juiz não havia marcado e o VAR acabou corrigindo, então ele não pode ser hipócrita aqui e dizer que o VAR não presta, não serve, ou só quando é contra a gente, que a gente vai reclamar, né? Mas eu acho que se perde muito tempo no futebol brasileiro com o VAR, e isso poderia ter se melhorado, mas aqueles minutos ali realmente foram muito difíceis, porque você tem apreensão, sabe da responsabilidade que era a gente passar pelo nosso adversário naquele momento, representava muita coisa para o clube, enfim, para nós que estávamos ali, e ao mesmo tempo você tinha que manter o atleta ligado, concentrado, preparado para bater, aquecido, enfim, então foram realmente momentos difíceis, né, e que a gente queria que iniciasse logo essa cobrança de pênalti, porque nós nos preparamos muito para aquele momento também, e tínhamos uma convicção que queríamos vencer.
Bom, treinador, é uma pergunta que tradicionalmente eu costumo fazer para os treinadores que conseguem um acesso, né? É justamente sobre o confronto derradeiro, né? Que foram, no seu caso, nessa temporada, os dois confrontos contra a Portuguesa Carioca, né? Eu queria saber como é que foi o clima para nesses 180 minutos decisivos que vocês tiveram contra a Lusa, né? E também queria entrar no tema do estilo de jogo de vocês, né? Porque durante a fase de mata-mata, vocês não... na verdade, o mata-mata inteiro, vocês não conseguiram nenhuma vitória jogando em casa. E claro, isso para o torcedor deve deixar um gosto um pouco amargo, né? Porque todo torcedor quer ver o seu time jogando em casa e vencendo, né? Mas para vocês ali, enquanto elenco, né, excluindo o lado do torcedor, né, rolava um certo conforto, mesmo jogando com empate dentro de casa, pensando, poxa, lá fora a gente vai jogar de uma forma que a gente gosta, que percebi que o time gostava, tinha um estilo mais defensivo atuando longe de seus domínios, talvez com exceção do jogo contra a Inter de Limeira, que o time pressionou bastante. Tinha um certo conforto, assim, não conseguimos resultado em casa, mas fora não vamos fugir das nossas características.
Não tinha, até porque nós eu sempre prefiro jogar em casa, né, que jogar fora, e sempre a gente busca o resultado dentro de casa, mas como falei antes, o Caxias vinha de muitos insucessos em anos anteriores, e isso... O nosso torcedor estava com a paciência zero, né? Tolerância zero a qualquer erro, a qualquer jogada errada, e os atletas acabaram sentindo isso. Então, a gente não conseguiu fazer bons jogos tecnicamente em casa, apesar de ter feito a maioria deles ter sido melhor, ter oportunidades de gols, ter perdido, né, oportunidades que daria para ter vencido o jogo, mas o que realmente mais, né, acabou nos prejudicando foi essa ansiedade, né, e esse peso que nós todos carregávamos de insucessos anteriores e que acabou caindo nas nossas costas, né, que mesmo nós não participando, o torcedor, né, via a equipe empatando em casa e lembrava de anos anteriores e que mesmo ganhando em casa acabou perdendo fora. Então isso em algum momento acabou sobrecarregando alguns atletas, né, e alguns atletas sentem mais que outros tiram isso de letra, mas muitos atletas acabam sentindo e você acaba se omitindo de alguns lances, você acaba não fazendo algumas coisas que em outro cenário você faria. Então, a equipe fora de casa conseguiu talvez ter um pouco menos de pressão e por isso, né, ter resultados melhores. Mas já depois do acesso, a gente fez um jogo muito bom contra o Ferroviário aqui, que era para ter definido o jogo já no primeiro tempo, perdemos vários gols e acabamos sofrendo um empate no segundo tempo. Então, eu acho que a equipe conseguiu, sim, encontrar uma maneira de jogar, de ser competitiva, né? E com certeza os jogos contra a Portuguesa foram jogos também de muita atenção, de muito estudo, de muita preparação, porque sabíamos que tínhamos pela frente um adversário de muita qualidade, um adversário que também estava preparado para chegar no acesso, vem se preparando, e é um clube que também no futuro aí vai atingir esse acesso, porque tá muito próximo disso. A gente sabia que quando pegou a Portuguesa, que seria um outro duríssimo, né? E teríamos que fazer dois grandes jogos, né? Fizemos saímos perdendo em casa, tivemos um poder de reação, de buscar um empate e acabamos desperdiçando algumas oportunidades na segunda etapa de vencer o jogo. E a partir do momento que você não ganha em casa, você tem que montar uma estratégia para poder buscar o resultado fora, né? E a gente conseguiu isso, né? Fizemos um primeiro tempo ruim no Rio, mas no segundo tempo a gente controlou bem o jogo e conseguimos chegar à nossa vitória.
É, o gol do acesso, né, foi marcado pelo principal jogador do time na campanha, né, o Heron. Eu queria que você falasse sobre ele, né, sobre o principal destaque da equipe, né, qual que é a importância dele, o que você sabia sobre ele, né, já havia sido um destaque da equipe, e como é que foi trabalhar com ele, né, como ele vai ser, pelo que parece ele não deve continuar, não sei como é que está essa negociação, como é que foi a importância dele, a sua chegada também, essa adaptação com ele, como é que foi, qual é a importância do Heron para o Caxias?
O Heron é um atleta que eu já conhecia, já havia enfrentado ele, né, no Sampaio, no Vitória. É um finalizador nato, um jogador, né, de tem muita força, consegue incomoda muito os zagueiros, ele, mesmo não sendo tendo uma estatura alta, ele tem um bom posicionamento dentro da área, cara que busca sempre o segundo pau e que cabeceia muito bem, né? Às vezes ele, pela estatura dele, parece que ele não vai levar perigo no jogo aéreo, mas pelo contrário, um jogador que é muito inteligente para se posicionar, jogador que faz a pressão também, que é que hoje o futebol exige, né? Você sem a bola, que você tem os seus atacantes que pressionem, que marquem lá em cima, e ele é um jogador que consegue puxar essa marcação. Então, já conhecia ele, sabia, tentei levar ele para o Floresta na Série C, no início da Série C, ele já estava com bons números, mas ele tinha multa no Caxias, enfim. E aí acabou que eu vim para o Caxias, né, trabalhar com ele. E aí pude ajudá-lo também em algumas coisas, tenho certeza que pude contribuir para a carreira dele, mas ele foi um jogador, né, fundamental para a nossa campanha, para o acesso, os números aí, tanto é que foi o maior artilheiro de todos os tempos da Série D, né, e estava numa fase realmente muito, muito especial, e em todos os momentos decisivos ele puxou a responsabilidade, né, para bater os pênaltis, aí, principalmente nos dois jogos do acesso contra a Portuguesa em casa e no Rio. Não é fácil você bater contra um goleiro que tem um histórico de pegar pênalti, tem uma envergadura boa, e você já bateu num jogo, ele quase pegou, você tem que bater o outro, mas se tinha um jogador, que eu também sempre falei nas minhas entrevistas, se tinha um jogador preparado para aquele momento, para aquela pressão, era o Heron, por tudo aquilo que ele fez no ano aí no Caxias. E ele não vai ficar, né? Ele já anunciou que não vai ficar, tem proposta aí, deve estar indo para a Série B, para o Vila Nova.
Professor, a gente sempre costuma falar por aqui que a série D tem um treinador que fica com o troféu, mas são quatro campeões, né? Quatro que sobem de divisão, porque o que importa, tanto quanto o título, é o acesso. E aí o Caxias foi eliminado na semifinal pelo Ferroviário, e em uma situação bem polêmica, né? Muita polêmica de VAR, muita confusão lá no presidente Vargas. Eu queria que você falasse sobre esse jogo, se ficou um pouco mais dolorido ou menos dolorido, mas é porque foi muito confuso, né? Que toda aquela circunstância daquele jogo lá no presidente Vargas, e o Ferroviário, claro, um time que acabou sendo campeão invicto, poderia ter sido eliminado invicto, inclusive, naquela situação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre aquele jogo lá no presidente Vargas.
Acho que foi um grande jogo, né? Qualquer das equipes que passasse ali teria seus méritos. O Ferroviário e o Caxias, né, foram equipes que tiveram chances cara a cara com o goleiro, com defesas difíceis de ambos os lados, com bola na trave de ambos os lados, com dois gols anulados de ambos os lados. Então é um grande jogo, e acho que independente de erros ou acertos de arbitragem, não é o momento. Eu acabei até sendo expulso, a minha primeira expulsão na carreira, né, então algo diferente aconteceu naquele jogo, mas também já é passado, e não tem muita coisa boa. O nosso acesso é um presente que nós podemos dar para o nosso torcedor, que tanto mereceu, que tanto buscou isso. E a gente está muito feliz de ter conseguido, né, chegar na Série C, recolocar o Caxias na Série C. Claro que sempre fica o gostinho de você ter ido para uma semifinal, para uma final, para você buscar o título, mas tá bom, tá de bom tamanho. Agora a gente vai planejar o 2024, não vai lamentar não o que aconteceu naquele jogo. fica para o passado e começar a olhar para frente e planejar um grande ano aí para que o Caxias possa dar alegria para o seu torcedor novamente.
Pois é, treinador, então. É, a gente está falando do Caxias aqui, além do seu trabalho, né, à frente do clube. É, o Caxias passou por uma longa saga, né, para conseguir esse acesso. E ano passado a gente falou justamente também de um outro time que também estava em uma longa saga, que é o caso do América de Natal. Né, uma saga até maior que a do Caxias. Muito mais tempo ali batendo na trave, né? Acho que foram 7 vezes, se eu não me engano, né? Batendo na trave ali, 6, né? O Felipe acho que pode confirmar melhor, ele tá fazendo a cara ali. Pode falar, Felipe, então o microfone tá desligado.
Acho que foram 4 ou 5, acho que é o mesmo número do Caxias. Caxias passou esse ano.
É, quase, é praticamente o mesmo número, né? É, e agora o Caxias consegue, de fato, acesso, né? Mas a gente acompanhou nessa temporada, ao mesmo tempo que a gente acompanhou o acesso do Caxias, a gente viu o próprio América de Natal regressando para a Série D. Né? Foi uma luta tão grande para conseguir o acesso, quando conseguiu, também acabou não se sustentando lá. E eu estou vendo o pessoal até no chat comentando aí, rumo à Série B, né? O torcedor está empolgado, né, de ver o Caxias de volta, até um calendário... É, de fato, sem correr aquele risco de ficar sem uma competição nacional, agora está na Série C, e eu queria saber como é que está sendo o trabalho já após esse acesso, né? Se você já tem algum direcionamento a passar para a próxima temporada, ou algum desejo de como que vai ser essa montagem do elenco, o que você espera para a formação desse elenco para 2024?
É, na verdade, a gente sabe, né, da responsabilidade, né, de retornar uma Série C. E nós já estamos trabalhando muito, muito forte para isso, já para montar um planejamento que no mínimo, proporciona ao Caxias uma manutenção na C, né, e claro, com objetivo, e nós não podemos não dar essa esperança para o nosso torcedor de buscar um novo acesso, chegar a uma Série B. Mas nós temos que ter a consciência, né, que o Caxias está retornando a uma Série C, nós precisamos, né, é uma divisão completamente diferente da Série D, então o Caxias tem que se ambientar novamente nessa divisão, lógico, se der para a gente só passar por ela um ano e já chegar na B, maravilhoso, né, mas a gente sabe que a cada ano a Série C, ela vem ficando mais difícil, com grandes equipes, com mais investimento, né, então... Não tem nada fácil na série C, e você tem que estar muito bem atento à situação lá de baixo, porque se você começa nas primeiras rodadas a ficar muito para baixo lá, já começa a bater o desespero, foi o que aconteceu com o América, né? E aí não adianta ter dinheiro, porque o América talvez fosse o maior investimento aí da Série C, e acabou sendo o Lanterna, se não me engano. Então... você tem que pensar muito bem, o planejamento é fundamental para isso, o Caxias, como eu falei antes, estava preparado para chegar numa Série C e vem trabalhando muito forte para poder fazer uma grande Série C. Então, esperamos que isso se concretize, que o nosso torcedor, sim, fique com a esperança, com a expectativa de que a equipe possa chegar numa Série B, né, conquistar mais um acesso, mas também que a gente tenha a ideia que nós precisamos fazer uma Série C também forte para que a gente não corra risco na parte de baixo.
Eu queria que você falasse para você qual foi o seu melhor jogo, qual foi o melhor jogo do Caxias sob seu comando na Série D e por quê?
Acho que foi contra a Inter de Limeira, em Limeira, no primeiro mata, porque a gente acabou tendo toda aquela fase, né, primeira fase de muita irregularidade antes da minha chegada e ainda depois da minha chegada, nós acabamos sendo goleados pelo Concórdia, depois estávamos perdendo, acabamos virando para o São Joséense, como nós falamos anteriormente. Então, o jogo era um jogo, né, de muito receio, né, de muita incerteza do que ia acontecer, de como seria a equipe para os mata-matas, se seria a mesma irregularidade da primeira fase ou que teria algo diferente. E a gente fez um jogo, né, de muita qualidade e poderíamos até no primeiro tempo ter feito um ou dois gols e ter definido a partida né, fora de casa. E acabamos fazendo gol no segundo tempo e ainda no final do jogo sofremos uma pressão natural de um adversário que foi com, que jogava em casa e que foi, né, para tudo ou nada. Então, para mim, foi um jogo que se cercava de muita expectativa e muita incerteza, e depois daquele jogo ali a gente pôde ter uma direção de que a equipe poderia competir bem nos mata-matas e seria diferente daquilo da primeira fase.
Professor, vou sair agora, a gente vai chegando na última rodada de perguntas, até para te liberar também. Eu sou de João Pessoa, né? Eu moro em João Pessoa, e aí você foi muito criticado ano passado quando resolveu trocar o Botafogo pelo Remo. Eu sou jornalista daqui também e eu sempre defendi que faz parte de um contrato você pagar a multa e rescindir o contrato e aceitar uma proposta melhor. Isso faz parte de qualquer profissão, você tendo uma proposta melhor, você sai. E aí, eu queria saber como é que ficou essa relação, se você recebe muita mensagem e se também essa mudança, você chegou no quadrangular do acesso em 2021 com o Botafogo, até a última rodada teve chance de subir naquele jogo contra o Ituano lá em Itu. E nessa temporada o Botafogo novamente chegou ao quadrangular e todo mundo está vendo a situação que o Botafogo tem 4 derrotas em 5 jogos, é o único time que vai chegar na última rodada eliminado. Se existe alguma coisa na estrutura ali que lhe dava dúvidas de que você poderia fazer um trabalho a ponto de conquistar o acesso novamente, ou se foi só aceitar uma proposta de emprego melhor, algo que é legítimo em qualquer situação de trabalho?
Não, o grande primeiro que eu, né, também tive uma boa passagem pelo Botafogo e naquele ano passado estávamos bem dentro da competição, mas algumas coisas que acabaram acontecendo, né, nos bastidores acabaram me deixando também não tão satisfeito assim, né? Uma delas foi a respeito da minha multa, né? De que eu sempre falo que a multa para o treinador ela é muito mais uma segurança para o clube do que para o treinador, porque se o clube não quiser pagar, mesmo com multa, não paga, né? Agora, se o clube tem uma multa para o treinador não sair, muitas vezes ele vai acabar não saindo, né? Então, a partir do momento que eu pedi para colocar uma multa maior, o Botafogo não quis, quando apareceu uma oportunidade, o outro clube veio e pagou a multa, acho que o Botafogo não poderia nem reclamar disso. Mas também sabia que o clube, né, dificilmente conseguiria manter o Gustavo Coutinho, porque ele já era para ter saído antes, e era um jogador também que vinha fazendo a diferença, e a gente, no meu entendimento, o clube não ia conseguir buscar um jogador, né, com aquele perfil. Então, acabei, por alguns motivos, aceitando, né, a oferta do Remo, e que acabou não dando certo, né, porque não consegui colocar lá aquilo da maneira que eu pretendia, não consegui ter a mesma aceitação dos jogadores lá que eu tinha no Botafogo da Paraíba, por exemplo, que era um grupo que foi formado por mim, cheguei lá, o grupo estava formado, e acabou não dando certo, coisa do futebol, mas nada além disso, né, acho que o Botafogo tem muito tempo que está na Série C aí e precisa fazer alguma coisa diferente, né, do que vem fazendo nos últimos anos para poder ter um resultado diferente, senão daqui a pouco vai passar mais 10, 11 anos aí, se continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar colhendo os mesmos resultados. É um clube que eu tenho um carinho enorme, sei que muitos torcedores ficaram chateados com a minha saída, quando fui enfrentado lá, né, acabei sendo muito xingado, mas também tenho muito apoio e o reconhecimento de outros torcedores aí, tenho amigos, tenho torcedores que me mandam mensagem, que a gente se relaciona até hoje, porque também criei um vínculo aí, foram um ano e meio de trabalho, então é um clube que eu também aprendi a gostar.
Gerson, eu confesso que fiquei muito surpreso quando você foi anunciado pelo River, né? Você tem um currículo recente muito ligado à Série B, à Série C, e acabou acertando com um time que não tem divisão esse ano, né? Como é que chegou essa proposta, né? Como é que você chegou até o River? E o que você espera da equipe para o ano que vem, que vai disputar a Série D, né? Como é que, caso você ainda acompanha alguma coisa, ou como o time, ou se isso também já havia sido falado para você quando você chegou também sobre essa possibilidade. Eu queria saber como é que foi essa chegada na equipe, porque realmente foi um movimento surpreendente para mim, algo positivo também, mas eu queria saber como é que foi essa chegada, que você prevê para a equipe da próxima temporada, inclusive na Série D.
O River foi uma situação bem, bem atípica. Eu estava muito encaminhado com o meu desejo, da mesma maneira que eu tinha o desejo agora de voltar, esse ano, de voltar para o Rio Grande do Sul, o meu desejo era de abrir mercado em São Paulo. Né? E eu estava conversando com uma equipe, ele estava muito bem encaminhado com uma equipe para ir para São Paulo, e acabou que, no último momento, optando por um outro treinador que apareceu no mercado livre, e aí apareceu o River, logo em seguida apareceu o River, essa situação, e eu fui atrás de informações, fui pesquisar quem estaria por trás do River, né, quais seriam as condições, e tive umas respostas muito boas, né, de quem comandaria o River nesse ano, diferente de outros anos, porque o River tinha um histórico de não pagar, de ser um clube muito bagunçado, de muita torcida, mas que tinha um histórico ruim dentro do mercado do futebol, mas eu procurei me cercar com pessoas do meio e que me garantiram que eu poderia ir para lá, que ia desenvolver um bom trabalho, seria respaldado pela direção. E realmente aconteceu isso. E aí sim, foi eu consegui montar uma relação com um operário, com o segundo semestre ali, a gente montou a equipe para a Copa Paraná. Então ali foi um momento que eu consegui fazer uma relação assim e entendia que era um clube de torcida gigante no Piauí, a maior torcida do Piauí, né, o time com maior título, e que a gente poderia ajudar essa reconstrução. Então foi um desafio grande sim, mas que quando eu tive essa garantia de que eu teria as condições para poder montar a equipe que eu quisesse, que pudesse levar os jogadores que eu entendia necessário para aquele momento, eu não tive dúvida que nós íamos conseguir fazer um bom trabalho, e sabendo desse trabalho que seria bem feito, que recolocaria o River no cenário nacional, que é um clube que não jamais deveria ter ficado sem calendário, porque tem uma torcida fanática e apaixonada, e tenho certeza que o River vai fazer um grande ano em 2024, com as competições que tem, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, e eu vou estar na torcida aqui para que tudo dê certo.
Bom, treinador, para finalizar, eu queria fazer duas perguntas aí em uma, né? Primeiramente, né, eu queria que você falasse um pouco do formato da Série D, né? Do jeito que foi nessa temporada. Se você tem alguma mudança que queira sugerir na competição, se você acha que tinha algo que possa melhorar para as próximas temporadas. E também queria que você falasse, né, dos treinadores, colegas aí de acesso, né? São o Paulinho Kobayashi, né, pelo lado ferroviário, o Alexandre Lopes, da ferroviária, e o Cícero Júnior, do Atletic. Né. O que você tem a dizer sobre o trabalho desses três, né, dos seus três colegas de acesso para a Série C de 2024?
Começando pelos profissionais, o que eu não tenho, né, nunca tive contato foi o Cícero, mas você conseguir um acesso numa competição de 64 clubes é porque você tem merecimento e tem muita, muita capacidade, né? Porque é a competição mais difícil do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Muitos clubes com alto investimento, a Ferroviária é um deles, que há muitos anos está buscando isso. Red Bull é um que não conseguiu acesso na Série D, né? Teve que acabar fazendo uma fusão com o Bragantino, quando o Bragantino conseguiu acesso para a Série B do Brasileiro, senão, né, estaria ainda aí, talvez já tivesse conseguido o acesso, mas não teria sido tão fácil chegar numa Série A como chegou, né, sem ter saído da série D. E o Kobayashi já é um treinador com histórico, já conheço, muita capacidade. O Alexandre Lopes, né, é um amigo meu, nós jogamos junto no Criciúma. Então, muito feliz também por ele ter conseguido esse acesso. Queria enfrentar ele na final, né, e dar um abraço nele, mas acabou não dando. Então, acho que todos têm as suas parcelas de êxito, né, e com certeza já foram merecidos, como deve ter ficado algum profissional pelo caminho aí que também merecesse. Mas, como eu disse, são muitas equipes para poucas vagas. Em relação à competição, é uma coisa que eu há algum tempo eu já falo, que eu acho muito injusto aquelas equipes que chegam para decidir o mata-mata não ter no mínimo garantido no ano seguinte a disputa de Série D. Então, acho que isso tinha que ser revisto, né? Talvez aquelas equipes, hoje como um grupo é de 8, a equipe que seja lanterna do seu grupo não possa disputar no ano seguinte também, porque acaba com aquela equipe que não tem mais tanto e se desinteressa pela competição, aí dá um desnível técnico, né? Você acaba botando reserva, tendo goleada, a gente teve equipes aí que tomou 7, 10, né? Então, eu acho que são algumas coisas assim que eu tenho, que são minhas, né? Pensamento meu, mas que talvez pudesse contribuir para a competição mais justa, né, na sua essência. Seria as equipes que ficam ali, né, a um jogo do acesso, elas poderem ter garantido essa vaga no ano que vem, e talvez as últimas colocadas de cada grupo, mesmo com a vaga garantida no outro ano, elas sejam impossibilitadas de jogar e que passem para outras do estado essa oportunidade, porque... É, você está aí, de repente perde todos os jogos, ou a grande maioria deles, aí chega nos últimos 4, 5 jogos, você está nem aí para a competição. É, eu acho que dá margem para, hoje se fala muito em manipulação de resultado, né? Dá margem para isso, quando a equipe não tem mais interesse nenhum na competição, e aí se você não, mesmo você não tendo chance de classificar, se você for penalizado, se for o lanterna, você ainda vai brigar, talvez até as últimas rodadas, para pelo menos não ser lanterna.
Então é isso, Gerson. A gente agradece aqui muito sua participação nessa edição do Quarta Categoria. A gente está desde 2020 com esse podcast, e sempre que acontecem os acessos, a gente tem entrevistado todos os treinadores que subiram desde 2020 até agora. E foi um prazer, uma satisfação falar com você. E queria que você deixasse só uma mensagem agora para os torcedores do Caxias, o que é que eles podem esperar nessa temporada de 2024.
Obrigado pelo convite, foi muito legal ter participado desse bate-papo com vocês aí, espero que tenha sido bom, e parabéns pela iniciativa e pelo, né, já são 4 anos aí de entrevistas e de bastante troca de informação, acho que isso só enriquece o futebol. Então, parabéns, que possam ter mais pessoas assim, preparadas, né? E que possam melhorar e contribuir para a melhora do futebol. Em relação ao torcedor do Caxias, dizer que nós já estamos trabalhando para poder fazer um grande ano e poder fazer o torcedor sentir orgulho de vestir a camisa do Caxias. Como a gente viu aí, depois do acesso, né? Cidade repleta de torcedores, crianças, mulheres, né, jovens, sentindo prazer e sentindo orgulho de botar a camisa Grená. Então, que o torcedor fique com esse sentimento e que a gente possa, em 2024, proporcionar isso novamente para ele, que o torcedor possa se sentir orgulhoso da equipe que tem, do treinador que tem e de tudo aquilo que a gente vai buscar para que o ano de 2024 seja mais um grande ano. Um grande abraço.
Valeu, Gerson, valeu, Felipe, valeu, Marcos, a todo mundo. Eu peço só que se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos episódios e faça andar por aí a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.